dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 27 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar, dentre outras coisas, sobre a Disney de olho no Twitter, Star Wars chegando no Netflix, falha de segurança no backup do iOS 10 no iTunes e o filme do Fruit Ninja, isso mesmo que você ouviu. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Plex, que anunciou ontem, em caráter experimental, uma parceria com o Amazon Drive para transmitir os arquivos de áudio e vídeo da galera direto da nuvem. O Plex, para quem não conhece, é uma plataforma que permite que você faça stream das coisas que você tem no seu computador direto para outros dispositivos, tipo TV, celular e tablet. E com esse anúncio de ontem, quem é usuário do plano pago deles não vai mais ter que deixar o computador ligado para fazer stream. A partir de agora, a galera que assina o Plex vai poder jogar as músicas, fotos e vídeos no Amazon Drive para poder puxar o stream direto de lá. E se você quiser saber melhor como funciona esse serviço e essa parceria com a Amazon, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E falando em stream de conteúdo, parece que o Walmart se precipitou e começou a vender lá nos Estados Unidos antes da hora a Mi Box, que é a concorrente do Chromecast e da Apple TV que a Xiaomi tá para anunciar. A Mi Box é 4K, usa o sistema Android TV e é compatível com o Google Cast, e já vem com diversos apps pré-instalados, tipo Netflix, Hulu, Showtime e do Spotify. Ela foi encontrada numa loja não identificada do Walmart, sendo vendida por $69, e caso você queira ver o unboxing dela, é só pegar o vídeo que eu deixei aqui na descrição. E já que eu citei o Chromecast, eu venho dizendo aqui que o Google deve anunciar no evento de terça-feira que vem uma nova versão do dispositivo, compatível com conteúdos 4K, que estão falando agora que vai se chamar Chromecast Ultra. E eis que ontem o site VentureBeat publicou que parece ser uma reconstrução das imagens promocionais do aparelho novo, e dá pra ver que apesar dele ter ali o mesmo look da versão atual, que é aquele disco com um ímã dentro, parece que a versão nova não vai mais trazer o ícone do Chrome, dando lugar ao G, que vem representando o logo do Google. De acordo com os últimos rumores, o Chromecast Ultra deve chegar custando $70, o que é o dobro do preço da versão atual, e o negócio vai se torcer pra ele não chegar com preço absurdo aqui no Brasil, já que a versão atual chegou custando R$400. E agora o assunto é o Fruit Ninja, lembra do joguinho? Então, o site Hollywood Reporter disse que a New Line Cinema comprou os direitos para transformar o jogo num filme e já colocou os roteiristas Chad Damiani e JP Levin para trabalhar na história, que vai contar a aventura de um pessoal meio desastrado que vai ter que virar ninja para salvar o mundo. Sessão da tarde total, né? Mas pode ficar legal. De acordo com o Hollywood Reporter, ainda não existe uma data para a estreia do filme nos cinemas. Agora olha essa que legal, sabe aquele papo de obsolescência programada, coisa que você compra e não consegue trocar a bateria, tem que trocar o produto inteiro porque não dá pra mexer uma peça só e tudo mais? Então, o governo da Suécia tá tentando combater isso e vem discutindo uma lei de isenção fiscal para produtos que sejam fáceis de consertar. A ideia é dar até 25% de desconto nos impostos de reparos de roupas, tênis e bicicletas, e até 50% de devolução no imposto de renda dos custos de consertos de geladeiras, máquinas de lavar e outros produtos de linha branca. Na opinião do ministro das Finanças da Suécia, o combate ao consumismo é uma das principais formas de resolver os problemas de sustentabilidade e preservar o meio ambiente, e por isso o país está bastante interessado em fazer esse projeto dar certo, mesmo depois de concluir que ele vai custar mais de 50 milhões aos cofres públicos. Ontem começou lá em Atlanta a conferência Microsoft Ignite, que vai rolar até sexta-feira, e durante a abertura do evento, o CEO da empresa, que é o Satya Nadella, subiu ao palco junto com o CEO da Adobe, que é um cara chamado Shantanu Narayen, e juntos eles anunciaram uma parceria para promoção mútua entre as plataformas empresariais das duas companhias. De acordo com os dois executivos, a partir de agora a Adobe vai listar o Azure como plataforma recomendada para os serviços de nuvem da empresa, e enquanto isso a Microsoft vai se referir ao Adobe Marketing Cloud como serviço de marketing recomendado para a plataforma Dynamics 365 Enterprise. Com essa parceria, as duas empresas esperam conseguir cercar o mercado corporativo dos dois lados para tentar ficar cada vez mais forte num dos ambientes onde mais se gasta dinheiro com software no mundo. Ainda sobre a Microsoft, ontem na abertura da conferência, a empresa aproveitou para dizer que ultrapassou a marca dos 400 milhões de dispositivos rodando o Windows 10. Eles disseram que esse número leva em conta PCs, tablets, telefones, Surface Hubs, Xbox Ones e headsets HoloLens que tenham sido usados nos últimos 28 dias e lembraram que esse é um salto bem grande em relação aos 300 milhões de aparelhos ativos que eles tinham reportado em maio desse ano. Já um outro anúncio que a empresa fez ontem foi de que em breve o Edge vai ganhar um recurso de segurança que essencialmente isola o navegador do resto do sistema, minimizando a chance de que malwares afetem o computador ou então a rede onde ele está rodando. Essa atualização vai chegar primeiro para quem faz parte do programa Windows Insider e depois desse período de testes vai ser liberada para todo mundo, junto com o update conhecido hoje pelo codinome Redstone 2. E por último, sobre a Microsoft, pintou lá na App Store, por enquanto só para o iPad, uma atualização do Skype que já tira proveito de algumas novidades do iOS 10. Agora o Skype está integrado com os contatos e com a Siri, então dá para pedir, por exemplo, para ligar para algum contato seu usando o Skype e o sistema logo em seguida já começa a fazer uma chamada de voz pela internet com aquela pessoa, o que é bem bacana e bem mais rápido do que ter que desbloquear o telefone, abrir o Skype e assim por diante. Como eu disse, por algum motivo essa utilização por enquanto só apareceu na versão do app para iPad, mas não deve demorar muito para aparecer para iPhone também. E já que eu falei do iOS 10, deixa eu comentar a falha de segurança que apareceu e que faz com que seja muito mais fácil descobrir a senha do backup criptografado do sistema em comparação com o iOS 9. Quem descobriu essa falha foi um grupo de desenvolvedores que faz um desses programas que ficam ali justamente tentando recuperar dados de backups criptografados e, por conta de uma mudança de validação de senha que a Apple fez, agora o trabalho deles ficou 2.500 vezes mais fácil. Eles disseram que do jeito que a coisa tá agora, a chance de um sistema automatizado descobrir a senha criptografada do backup do aparelho por tentativa e erro bate ali nos 90%, e perguntada sobre isso, a Apple falou que já está sabendo do problema e vai resolver isso o mais rápido possível com uma atualização. Ainda sobre a Apple, ontem a Bloomberg publicou uma matéria dizendo que a empresa vem trabalhando em diversas melhorias para o aplicativo de saúde e para os recursos de acompanhamento de saúde do iOS e do Apple Watch. Segundo a matéria, a Apple vem trabalhando no recurso nativo de acompanhamento de sono para o Apple Watch, além de um outro recurso que mede o tempo que o coração leva para voltar ao ritmo normal depois de um exercício. Além disso, eles querem transformar o app de saúde do iOS numa plataforma de interpretação de dados, não só de coleta, essencialmente dando para o app o poder de fazer ali um diagnóstico preliminar da saúde da pessoa para que esses dados possam ser repassados para os médicos em seguida. A matéria da Bloomberg diz que esse é um dos resultados das dezenas de contratações de profissionais do campo de saúde que a Apple tem feito nos últimos anos, e se você quiser ler o texto completo que detalha um pouco melhor o que a Apple pretende fazer com o Framework Health Kit, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. Agora, ó, atenção você que é fã de Star Wars. Ontem o Netflix anunciou que vai incluir os episódios 5, 6, 1, 2 e 3 no catálogo do serviço, hoje só o episódio 4 tá lá, e além disso também vai disponibilizar documentários, séries e filmes complementares, tipo Clone Wars, Yoda Chronicles, Rebels e Empire of Dreams. Esses conteúdos vão todos aparecer lá no catálogo do Netflix a partir do dia 2 de outubro, então caso você seja um fã da franquia, pode separar bastante pipoca a partir de domingo, porque Star Wars é o que não vai faltar. Enquanto isso, o Yahoo pode ser investigado lá nos Estados Unidos por conta da forma como eles trataram aquela brecha de segurança de mais de 500 milhão de contas que comentei aqui na semana passada. Isso porque tudo indica que a CEO Marissa Mayer ficou sabendo dessa brecha lá para julho desse ano, que era justamente quando ela estava negociando a venda da companhia para a Verizon. Aí, ao invés de divulgar a brecha para a Verizon, para os acionistas e para o público em até 4 dias, o que é obrigatório por lei, eles levaram até o dia 20 de setembro para começar a fazer isso. Por conta dessa demora, um senador americano mandou uma carta para o SEC, que é uma espécie de órgão que regulamenta o setor empresarial lá nos Estados Unidos, falando para eles olharem esse caso bem de perto para responsabilizar o Yahoo pelo que eles fizeram. E por último, eu vou falar sobre a matéria que a Bloomberg publicou ontem, dizendo que a Disney é uma das maiores interessadas em comprar o Twitter. De acordo com as famosas pessoas familiarizadas com a situação, ser comprado pela Disney era uma espécie de desejo secreto do Twitter desde que eles começaram a pensar em vender a empresa, e do lado da Disney o Twitter pode cair como uma luva para a companhia. Hoje a Disney, que é dona de alguns canais como por exemplo a ESPN, a A&E e a ABC, vem sofrendo com a queda natural de audiência, já que o pessoal está preferindo ver as coisas pela internet. Para contra-atacar, eles têm investido em serviços como, por exemplo, o Hulu, a Vice e um provedor de serviços de streaming chamado BAMTech, e é por isso que o Twitter seria uma adição tão positiva. Eles poderiam usar a rede para promover os conteúdos dos canais tradicionais e dos canais online, já que a principal força do Twitter é justamente essa espécie de cobertura e repercussão em tempo real de transmissões de eventos e séries. Além disso, o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, também faz parte do painel da Disney, o que mostra que já não é de hoje que as duas empresas têm aí uma afinidade maior do que a média. Agora, com a divulgação de mais esse rumor, as ações do Twitter continuaram subindo ontem, fecharam em alta de um pouco mais de 3%, o que mostra que seja quem for o comprador da rede, o mercado mal pode esperar para ver isso acontecer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Na opinião do ministro das Finanças da Suécia, o combate ao consumismo é... tá fácil. Satya Nadella subiu no palco junto com o CEO da Adobe, que é um cara chamado... Shantanu Narayen. Ai, ai, ai.